Agradecemos a participação do senhor Luiz Pedro Viazotto e convidamos agora o senhor Roberto Mussalem de Andrade, gerente do Departamento de Infraestrutura da CIESP.
Bom dia a todos. Gostaria de saudar a diretoria da Arcesp, a todos os demais presentes. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível e falar dos quatro pontos que foram selecionados pela Fiesp-Ciesp, considerados de maior relevância. O primeiro seria uma cobertura insuficiente da área de concessão, o não cumprimento de metas de atendimento de mercado, desequilíbrio na evolução do gás comprimido e a elevação da margem proposta pela Arcesp para o gás comprimido, que no nosso entendimento não tem uma justificativa convincente. Então, o primeiro caso aí da área de concessão, o que nós observamos e que está na nota técnica é que em 2014 a concessionária irá atender apenas 5% dos municípios de sua área de concessão. Ela atualmente atende a 14 municípios, tem um acréscimo de apenas 3 municípios nos próximos 5 anos e prevê mais 7 em 2009, o que significa que dentro da área de concessão, que são de 375 municípios, vão ficar 351 sem atender até 2019, e ela certamente não vai ter capacidade de avançar muito nos últimos 10 anos. Atrás desse número existe uma perversidade, entre aspas, escondida. Por quê? Porque sendo a área de concessão da Gás Brasiliano, só ela pode atender. Quando ela diz que só vai atender 24 municípios até 2019, ela está dizendo que até 2019 ela está condenando 351 municípios a não ter o atendimento do gás natural nesse período, porque, como é exclusividade dela, não poderá ser adotada uma outra solução para atendimento desses consumidores. Isso é só para poder dar ênfase a essa questão. É claro que isso não tem nada em relação à forma prática, mas para no ritmo que ela vem atendendo e expandindo o seu sistema, a SESP precisaria conceder um período de concessão de 270 anos para atender aos 375 municípios. Esse comentário é apenas para dar ênfase ao baixo desenvolvimento da expansão da Gás Brasiliano. A SESP aceita esse plano da Gás Brasiliano e, no entendimento da Fiesp, é uma empresa concessionária que tem uma área de concessão, mesmo com um mercado de baixa densidade, como foi apresentado, mas a função social é muito importante, porque o que se espera dessa concessionária, que pode ser de gás, de energia elétrica e de saneamento, é que ela promova efetivamente o desenvolvimento econômico e social de sua área de concessão através de uma prestação adequada dos seus serviços públicos. E a gente está observando que a Gás Brasiliano está devagar nesse processo. E ela tem uma área de concessão que tem uma localização favorável do gasoduto da Bolívia, que atravessa a sua área de concessão. Portanto, e uma oferta de gás nos próximos anos é muito grande, que nós vimos, foi apresentada aí, que vai haver sobra de gás. Mesma localização da área de concessão, nós temos aqui nesses pontos, essas estrelas verdes, são municípios que foram selecionados com população acima de 50 mil habitantes e que não estão dentro da programação de atendimento da concessionária até 2019. São municípios importantes, muitos deles bastante próximos do gasoduto da Bolívia e das instalações que ela está existentes hoje ou planejada. Um outro ponto que está de acordo com esse quadro são os baixos investimentos que a gente está vendo, que indica praticamente uma paralisação da expansão na sua rede de gasoduto, com uma estimativa de apenas 150 quilômetros de rede nos próximos 5 anos, que para o tamanho e a quantidade de municípios que ela tem sob sua responsabilidade na área de concessão, é um número muito baixo, quase que insignificante. E quando nós observamos e comparamos isso com o ciclo de investimento do segundo ciclo, nós vemos realmente que a previsão de investimento é apenas 35% do que foi projetado para investir o ciclo anterior. Então, realmente, uma redução de investimento muito forte e que efetivamente vai prejudicar a conquista do mercado da área de concessão. Nesse quadro de evolução do mercado, nós vimos que ela não cumpriu o mercado projetado para o ciclo anterior e houve uma correção de rumo e ela vai atingir apenas em 2012 o mercado projetado para 2009 no ciclo anterior. E aqui a dúvida, ela vai conseguir, mesmo reduzido, cumprir essa projeção de mercado? Bom, o que nós observamos aí, eu vou passar, já corrigiram. O que nós observamos aí é o seguinte, e foi colocado aqui pelo representante da concessionária, que a estratégia dela para crescimento de volume é focada em duas diretrizes. A primeira é a saturação nos polos de consumo através de expansão da rede urbana, ou seja, vamos adensar o mercado de onde já está atendido e nós não vamos dar prioridade ao atendimento de novos municípios. E o segundo seria intensificar o suprimento do gás comprimido. A pergunta é o seguinte, essa estratégia da concessionária está de acordo com o interesse público, com o que o Estado espera da concessionária nessa região? O nosso entendimento é que não. Por quê? Porque o que interessaria era que a concessionária ampliasse sua rede de distribuição, ampliando seus ativos, com preços mais atrativos e melhor solução ambiental. A via do gás comprimido, ela não amplia os ativos, não construi ativos, pratica um preço mais elevado, introduz uma insegurança na operação do sistema e aumenta emissões de gases poluentes no momento que o Brasil está assumindo o compromisso de reduzir essas emissões, porque vai haver uma quantidade bem maior de caminhões pesados através de rodovias, provavelmente utilizando óleo diesel. Bom, então, o que nós entendemos é que essa é uma estratégia que não seria, vamos dizer assim, no entendimento da Fiesp, a mais adequada para o desenvolvimento da área de concessão. Aqui nós temos o aumento do volume do gás comprimido, que de 2008 a 2011 aumenta 181%, e a pergunta se isso é interessante para o Estado de São Paulo. Mais uma comparação do crescimento do mercado de ar comprimido com o crescimento do mercado através de gasodutos, onde nós vemos uma diferença muito grande nas taxas de crescimento. E uma coisa que até no início nós não entendemos bem e que ficou uma dúvida, eu acho que a Arcesp, nós solicitamos que ela dê uma explicação mais detalhada sobre isso, e nós solicitamos, na verdade, antes da explicação, é que ela retroceda nessa sua decisão. O que é que aconteceu com a margem do volume do mercado do gás comprimido da concessionária? Ela praticava, aqui nesse ponto, para esse nível de consumo, em torno de R$ 0,40 por metro cúbico. A própria concessionária propôs uma redução para alguma coisa em área de 0,8 e a Arcesp disse não, nós vamos lhe conceder uma margem bem maior do que você está pedindo. Ela pediu uma redução de 75% na margem deste mercado e a CESP mais do que dobrou em relação ao que foi solicitado pela concessionária. Nós procuramos entender o porquê disso e a explicação que nós encontramos na nota técnica foi que era para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas uma explicação da agência reguladora, a concessionária não colocou esse problema e nem solicitou isso, e a outra justificativa é porque considera prudente, que também nós entendemos que é uma justificativa, vamos dizer assim, que não esgota a curiosidade que nós tivemos em relação a essa questão. A mesma coisa em relação ao gás veicular também, né? Esse quadro é do gás comprimido, esse do gás veicular. E esses são os pontos que nós entendemos. Nós percebemos uma dificuldade muito grande da concessionária de avançar em seu mercado, de atender as metas, que isso ficou comprovado no período anterior, e de dar uma contribuição muito pequena para o desenvolvimento da região, em função do número de municípios atendidos, que a expectativa, eu acho, é de que realmente o quadro fosse outro. E aqui mais dois pontos que foram já comentados, a questão das perdas, já foi comentado pelo representante da Abiquim, e também uma observação que os custos de aferição e leitura e entrega de fatura do segundo ciclo tarifário, cujo volume não se realizaram, não deveriam ser contabilizados ou descontados do cálculo do P0. E aqui a identificação de o que parece um erro de cálculo, que não é mais muito significativo, é apenas para poder pedir para a CEPES verificar essas contas relativas à base de remuneração. Então, são essas as contribuições e observações que a Fiesp e a Ciesp fazem, no sentido de aperfeiçoar o processo de revisão e de contribuir aí para que, a cada dia, a CESP utilize uma metodologia mais aperfeiçoada e mais adequada para as características do Estado de São Paulo. Obrigado.